Além dos Fatos.
A guerra entre Irã e Estados Unidos e Israel no Oriente Médio entrou no quinto dia com novos ataques, ameaças mútuas e a possibilidade de um novo líder supremo do regime dos Ayatollahs iraniano. No final de fevereiro de 2026, ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã desencadearam um conflito regional de grandes proporções. A ofensiva atingiu instalações estratégicas e lideranças do governo iraniano, provocando retaliações com mísseis e drones contra bases militares e aliados na região. Israel afirmou nesta quarta-feira que iniciou uma nova onda de bombardeios contra Teerã, capital do Irã. Explosões já foram registradas em diferentes partes da cidade, segundo a imprensa local. Em resposta, o Irã também ampliou seus ataques. Desde a madrugada, mísseis e drones foram lançados contra Israel e países do Golfo, como Catar e Kuwait, que informou ter interceptado projéteis em seu espaço aéreo. Esses países não participam diretamente da guerra, mas abrigam bases militares americanas, o que os transforma em possíveis alvos iranianos. Veri, começamos o Além dos Fatos um pouquinho diferente.
Mudamos um pouco o nosso curso da semana.
Pois é, nossa semana estava indo para um caminho e precisou ter uma pausa. Então o programa de hoje vai ser focado no que está acontecendo aí mundo afora, esta guerra que está deixando muitas pessoas preocupadas, alarmadas. A gente viu a necessidade de fazer um programa sobre esse assunto para acalmar o seu coração e também te fazer entender em que momento profético o mundo está.
Algumas expressões são marcantes na Bíblia, né? Como, por exemplo, guerras e rumores de guerra, né? E a gente ouve hoje, né, rumores e sabe de guerras também. Agora, a pergunta para você, né? Você tem sentido medo quando ouve falar sobre guerras e as guerras e seus rumores? Será que já estamos vivendo outra expressão que se ouve com frequência quando se estuda profecias, né? As dores do parto. Será que já estamos vivendo as tais dores do parto que antecedem a volta de Jesus? Perguntas boas para a conversa de hoje, que traz o nosso querido pastor Gilmar Batistotti. Pastor Gilmar, eu sou do tempo... Vou me entregar de novo, lá vou eu.
Sou do tempo.
Eu sou do tempo que o Ayatollah era Khomeini.
Khomeini, exatamente. Eu também, eu lembro disso. Assistimos muitos antigo, jornais. Né? Yasser Arafat, lembra o líder do...
Arafat é mais recente.
Da Líbia.
Arafat é mais recente.
É mais recente.
Esses meninos aqui, esses jovens aqui, já ouviram mais dele. Agora o Ayatollah Khomeini,
será que o nosso convidado,
o Rajá e outros...
Nosso convidado está no meio, né? É. Será que ele é um menino ou ele...
Ele faz uma comunicação entre nós e essa minha, né, que chegou mais recente, a turma do...
Mas está branqueando ele também. Ele está fazendo Ele está fazendo luz. Será?
Ele é de uma turma de irmãos, assim, bem promissor.
Exatamente.
Para quem acompanha a Rádio Novo Tempo, estamos em Semana de Anjos da Esperança, no horário das 11 horas da manhã, mais conhecido como horário do Vida e Saúde.
Exatamente.
E ele está a semana inteira lá, Veri. E hoje ele veio nos agraciar com a sua presença.
Estou acompanhando ele de manhã.
Pois é, pastor Antônio Gonçalves, seja muito bem-vindo ao Além dos Fatos.
Muito obrigado, um prazer. E vamos juntos, né? Engatando uma quinta aqui, né?
É isso aí, Antônio. Antônio é evangelista. Nossa, da Igreja Adventista.
Falei que ele era jovem.
Há mais de uma semana. Quantos anos você está nessa área de evangelismo? Lembrando que o evangelismo na Igreja Adventista é aquela área de... fundam igrejas, fazem projetos com foco naqueles que não compartilham a mesma fé, que estão buscando conhecer mais a palavra. Quantos anos você está na estrada já?
Olha, no departamento de evangelismo, 17 anos, né?
17 anos.
Isso, é.
Uau.
Fiquei um tempo na Paulista, na região sul de São Paulo.
A Silvia até confirmou aqui.
Na região sul de São Paulo.
Legal.
E agora estou aqui nessa região do Vale do Paraíba.
Não é pouca que prática, bom. Não, hein?
É.
Inclusive, a gente se esbarra, né, nos evangelismos, porque nós levamos música.
É.
Né? A harmonia, e muitas vezes nos encontramos com o pastor Antônio.
Mas
fechando
olha,
semanas e...
Olha aqui uma coisa. 59 anos, hein? Vou fazer 60 agora.
Uau!
Junho. Não sei se eu tô no meio ou se eu tô assim.
Ele tá um passo adiante.
Ele tá um pouquinho mais. Ele tá um pouquinho mais.
Mas esse negócio de evangelismo
ele tá
é bom.
Ele tá escondendo bem.
Evangelismo é bom, viu? Mantém a pessoa.
É. Merece, ele tá escondendo
bem. É a misericórdia.
Ele tá um passo à frente de
59?
Mim.
59?
É a misericórdia.
É.
Eu tenho 58.
É. Mas olha, o programa de hoje, Lari, é como a vida.
É.
A gente vai numa direção e de repente...
acontece alguma coisinha.
É, porque esse é um tema, um dos temas mais procurados ao longo da semana nas redes, mas né, as pessoas ficam... Todos nós nos amedrontamos diante de um cenário desse, né, preocupados. Mas quando a gente se apega à palavra, que é o que a gente propõe hoje à tarde, né, Antônio? Isso traz-nos paz.
Eu só queria fazer um adendo aqui para a Josi e para os nossos ouvintes também que estão acompanhando... Porque o pessoal estava animado aqui. Hoje é o grande dia, porque a gente ia ter um presente aí para os ouvintes, né?
É verdade.
Gente, vai acontecer esse dia. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo na semana que vem, tá? Então fica aí acompanhando o Além dos Fatos. Na semana que vem, o Marcelo vai voltar aqui ao Além dos Fatos e a gente vai dar o presente para um dos nossos ouvintes.
Verdade.
Mas Larissa, acrescentou um presente. O programa de hoje é um presente.
É, com certeza.
Sem dúvida, verdade.
Com certeza.
Ah, exatamente.
Não foi por falta de presente.
Uh-huh. Eu estou abrindo para ver a pergunta.
E a propósito, as anotações que vocês estavam fazendo, continuem, né? E guardem para semana que vem.
Muito bem lembrado, Veri. Pastor, aqui no YouTube, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos ouvintes participarem com a gente. Uhum. Hoje eu pergunto o seguinte para vocês. Você acha que já estamos vivendo as dores de parto da volta de Jesus? 93% disseram que sim. Mas teve 7% que disseram que não. Gente, teve um errinho de digitação aí. Mas você acha que já estamos vivendo as dores de parto que antecedem a volta de Jesus?
Eu sei também, Larissa, que tem alguém que talvez esteja esperando um pouco essa conceituada aí sobre a questão das dores de parto, né? O que exatamente a expressão quer dizer, né? Se refere
é
aqui exatamente para depois responder, né? Que tem gente que é assim, bem precavida. Nosso ouvinte é assim, não é, pastor Gilmar Batista?
Intensificação, né? Esse é o grande objetivo, é a intensificação, como acontece em um parto, né? Uhum. Que vai se aproximando a hora de dar à luz. Então é a intensificação dos acontecimentos que mostram a proximidade da volta de Jesus.
Agora, quando nossa criança, né, muda tudo.
Exatamente.
É, né?
Vem alegria,
né? Satisfação. A pessoa até, a mulher até se esquece da dor e depois tem outro filho.
É verdade.
Ou, em alguns casos, outros.
Então, assim também é o que estamos vivendo, né? Vivendo aí nesse momento especial da história da humanidade. Né? O nascimento da criança é a volta de Cristo.
Exatamente.
Que vai trazer satisfação, né? A alegria plena, a eternidade.
Sim. E a intensificação está referindo-se às contrações, né?
Exato.
E que vão indicando que está cada vez mais próximo. Eu vivi isso aí. Eu vivi só uma vez, eu fui econômico. Acompanhando a minha esposa.
Fui,
né?
Econômico.
Fui econômico, foi uma vez. Mas assim, é intenso, é maravilhoso. Né? Tem essa coisa, né, da ansiedade toda, mas no final, como disse o pastor, é sucesso.
É prazeroso, né?
Sua vida é outra, né, velho?
Exatamente.
Tudo muda.
É diferente.
Tudo muda, uhum. Né? Eu acho que o exemplo que o Antônio citou é importante, né? Tudo vai mudar quando Jesus voltar.
Com certeza.
Então essa é a grande... Agora, até este momento, a intensificação dos acontecimentos, elas serão... Né?
Mas, pastor, sem alarmismo, existem três termos que chamam muita atenção da gente na profecia. Um deles é últimos dias. Outro, tempo do fim. E outro, fim dos tempos, ou fim dos dias. Então, você veja, isso aqui é um quadro. Por exemplo, quando fala últimos dias, se refere ao quê? Se refere ao primeiro advento de Cristo e a sua morte na cruz. Uhum. Então, quando Jesus nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, segundo a profecia bíblica, começaram os últimos dias da história do mundo.
Uau!
Agora, é interessante que ele só nasceu aqui da Virgem Maria cerca de 4 mil anos depois do pecado de Adão. Né? Aí cumpriu a profecia, Cristo veio. Veja, todo o povo de Deus do Antigo Testamento sabia que ele viria. Quando matava o cordeirinho, sabia bem o que estava fazendo.
Apontava
para o Messias. Uhum. Ele veio, cumpriu a profecia. Nossa maior garantia de que ele virá pela segunda vez é que ele já veio a primeira.
Sim.
Né? Agora, quando aparece na profecia tempo do fim, já aponta para uma data bem específica, né? 1798. O que aconteceu em 1798? Em 1798, acabou a perseguição terrível de Roma cristã sobre os cristãos, sobre os fiéis. Segundo a profecia de Daniel e Apocalipse, em 1798 começou o tempo do fim. Então, de lá para cá, estamos no tempo do fim, né? E quando aparece na profecia fim dos tempos, o fim dos dias, aí já aponta para o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo. Então, estamos vivendo hoje entre o tempo do fim e o fim dos tempos. Porque estamos muito além de 1798.
Uhum.
É, nós estamos vivendo... Que ano que estamos hoje? Né? Todo mundo diz assim, no 2026, mas na verdade não é 2026. Estamos em 2030 para 2031.
Uhum.
Por quê? Porque o nosso calendário está errado e tem cerca de 4 a 5 anos perdidos na história.
Uhum.
Ou seja, quando nosso calendário foi feito, colocado ano 1 depois de Cristo, Cristo já tinha 4 anos de idade. Né? Então tem uma diferença aí no calendário. Então estamos caminhando realmente para o fim dos tempos, para o fim dos dias, para o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo. Né? Por isso que ela mencionou aqui as dores de parto. Né?
Sim.
E, o que, e as guerras, né? Faz parte desse processo.
Que é o que a gente vai conversar hoje. Mas como a gente, como o pastor falou, sem a gente pensar de forma alarmista e também para a gente não ficar com medo diante desse cenário, essa, a gente tem promessa que nada está fora do controle de Deus, ainda que Deus não deseja tudo. Né?
Amém.
Deus, que acho que essa é uma coisa importante, né, Antônio?
Amém.
Porque senão a gente começa a colocar tudo na conta de Deus e todas as ações na conta de Deus e achando que todos os povos estão agindo porque Deus quer que eles ajam desta forma. E não é esse o propósito de Deus. Esses são resultados e buscas extremamente egoístas.
Uhum.
Nós, por exemplo, que estamos aqui à mesa, não somos especialistas em geopolítica para fazermos uma análise geopolítica da região e também análise econômica da região. Então a gente quer dar explicações, às vezes, para o que está acontecendo a partir de textos fora de um contexto bíblico.
Uhum.
E existem muitos outros interesses que a gente não tem noção. São interesses econômicos, são interesses de controle da região, né, geopolítico, como eu mencionei, são interesses pessoais, são interesses extremamente egoístas, porque o que leva um indivíduo a ter, né, a praticar uma guerra, são interesses egoístas. Egoístas em todas as épocas foram assim. Né? Então é essa a vontade de Deus? Não, não é essa a vontade de Deus. Agora, isso está fora do controle de Deus? Não.
Deus possui presciência absoluta,
uhum,
mas não causativa.
Exatamente.
Né? Então, Deus não é Deus que causa.
Exatamente. Exatamente.
Esse é o ponto fundamental. Então, ou seja, Deus sabe todas as coisas, sabe. O passado, o presente e o futuro. Mas ele não causa. Por causa do pecado é que acontecem essas coisas,
uhum,
como você bem mencionou, né? Porque, assim, todo ser humano tem a natureza pecaminosa. Todo mundo já nasce com ela, infelizmente. E nela está o orgulho, a inveja e o egoísmo. E aqui está o problema sério, tá certo? Todo pecado que uma pessoa comete na vida tem uma pitada de orgulho, ou de inveja, ou de egoísmo.
Uhum.
E as guerras é fruto do quê? Exatamente.
Orgulho,
nisso.
Inveja e egoísmo. Exatamente.
Junção,
exatamente.
Né? Então não é Deus que causa isso aí.
É, exatamente.
Entende? Não é Deus que causa.
É, senão a gente começa a colocar proteção divina sobre determinados indivíduos. Né?
Uhum.
Então, e não é isso que a gente quer, e não é isso que a Bíblia apresenta. Ainda que Deus usou em determinados momentos, em algumas situações da história, a gente vê, Deus usou alguns povos para agir. Agora, dizer que isso está acontecendo usando esta fala, não é bíblico. Eu não posso dizer isso. Agora, Deus vai transformar, Deus vai cuidar? Vai. Agora, dizer que Deus está usando determinado povo para fazer determinada coisa, isso eu não posso dizer.
Né? Exatamente.
Não é bíblico isso.
Uhum. E quando a gente pensa na questão do controle de Deus, eu estava outra vez fazendo uma viagem no tempo aqui, mental, e fui lá atrás, né? Quando Deus interviu por ocasião do dilúvio.
Uhum.
Né? E ficou claro ali, pós-dilúvio, que Deus estaria no controle.
Uhum.
Né? Pôs um sinal,
uhum,
anunciando que não seria mais daquela forma.
Nunca mais.
Nunca mais.
Dilúvio, né?
Quem poderia antever ou dar um diagnóstico desse? Alguém que está no controle. Né?
E você sabe que tem coisas que a gente só pode falar se Deus falou, né?
Exato.
Exatamente.
Se Deus não falou, nós não podemos aventurar.
Exato.
Né? A não ser que realmente a Bíblia fala, né? Por exemplo, um exemplo aqui, né, que não está diretamente ligado aqui ao tema, mas quando uma pessoa morre, nós nunca sabemos se ela morreu salva ou perdida.
Uhum.
A não ser que Deus fale.
Exatamente.
Não importa quem seja, se é um bandido ou se é uma pessoa que está na igreja. Nós não sabemos se ela morreu salva ou perdida.
Estaremos julgando, né?
Só Deus sabe.
O papel que não é nosso.
Entende? Então, agora, se Deus falou assim, ó, isso aqui morreu perdido, aí sim. A Bíblia está falando, tá. Então, aí não tem dúvida. Então, tem coisas que são assim, né? Por exemplo, coisas que estão acontecendo atualmente, né? Nós vamos saber exatamente isso depois, né? Quando a profecia apontar. Porque, veja bem, hoje, o que a Bíblia fala? Hoje. A Bíblia fala assim, ó, que antes da volta de Cristo, Cristo falou assim, ó, vai haver guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos. Ele mencionou que aconteceria isso. Ele não determinou isso.
Exatamente.
Entende? Mas pela presciência dele, ele viu que isso aconteceria antes da volta de Cristo.
Uhum. E eu acho que você traz um aspecto importante aí na sua fala, que a profecia, em realidade, ela é compreendida, e você fala muito de profecia nas suas séries, né, Antônio? Ela é compreendida quando ela acontece. Fora disso, nós sabemos que iria acontecer, mas afirmar determinados acontecimentos é extremamente e mera especulação. E outra coisa importante é, eu dizer que Deus está usando determinado indivíduo, determinado povo, Deus não tem preferência por nenhum povo. Deus quer que todas as pessoas, em todos os lugares, encontrem a salvação. É isso que Ele quer.
E louvado seja Ele.
Exatamente.
Ele é Deus de todos os povos.
Exatamente.
E todas as nações.
A minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Eu não posso esquecer disso. Que Deus tem preferência, e a gente tem a tendência de termos simpatia dentro de um contexto bíblico por determinada região, por determinado povo, né? Quando Deus está olhando para todo mundo em todos os lugares, né? A gente não pode esquecer disso, que o Espírito de Deus está trabalhando no coração das pessoas em todos os lugares no mundo inteiro, né? Ontem eu citei aqui, hoje eu vi mais algumas postagens de um casal de amigos que são iranianos. Hoje eles vivem na Turquia, mas a família está lá em Teherã, né, com seus desafios. Então eu me dispus a orar por essas pessoas.
Uhum.
Né? Claro. Também, né? Assim como estou orando por todos que de alguma forma podem ser atingidos, né?
Exato.
Porque a gente não quer a guerra. A gente não deseja isso.
Eu posso ler um texto bíblico aqui?
Mas você deve.
Pedir permissão.
Você deve, meu evangelista.
Por favor.
Ezequiel 18, 32. Olha o que Deus fala aqui, ó. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, Deus fala que não tem prazer na morte de ninguém. Agora, no 33, verso 11, de Ezequiel também, aí diz o quê? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Olha só, então Deus não tem prazer na morte de um ímpio, de um bandido, diferentemente, às vezes, do ser humano, né? Uhum. Que fala isso aí, já foi tarde demais. Mas Deus não fala assim, não pensa assim. Deus trabalha o tempo todo para salvar todos. O Espírito Santo trabalha com todo mundo, com Bíblia ou sem Bíblia, viu? Tendo ouvido falar de Cristo, nunca tendo ouvido falar dele. E cada um vai ser julgado mediante a luz que teve e a resposta do seu coração ao toque do Espírito Santo dentro do que ele conhece. Por isso vamos ter surpresa no céu, viu? Vamos ter surpresa no céu, né? O Deus da Bíblia é esse aí, que trabalha o tempo todo para salvar todos. É como o pastor Otto mencionou aqui, né? E louvado seja Deus por isso, né?
Eu creio que só teremos surpresas, né, pastor?
E o mais importante é que serão as boas surpresas. É isso que a gente deseja.
Exato.
É isso que a gente quer, né? Eu estou vendo aqui uma interação, né? Existem algumas expressões, Carlos, né? Eu acho que a gente pode até voltar aí depois do intervalo para a gente conversar um pouquinho sobre isso, especificamente. Quando a gente está apresentando aqui uma argumentação bíblica, uma teologia bíblica, né? A gente não está partindo dentro da nossa visão, né? Particular, mas a gente está partindo dentro daquilo que a palavra de Deus apresenta, né? Porque ele citou aqui que os adventistas são pré-tribulacionistas, né? Da questão da tribulação, né? Uhum. Então, assim, não, que a gente não pode estar vivendo o início das dores de parto, né? Uhum. O que a gente está apresentando é o que Jesus coloca em Mateus 24, mostrando essa intensificação desses acontecimentos, né? Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, porque o nosso propósito hoje é apresentar realmente esses sinais que estão em Mateus capítulo 24.
Sobre Mateus capítulo 24, um dos sinais é guerras e rumores de guerras, né? Quando a gente para analisar, guerra sempre existiu desde que mundo é mundo, né, Veri?
Sim, os homens conflitam já...
Desde que mundo é mundo.
Desde os primeiros dois lá?
É, pois é. Mas...
Um ficou.
Às vezes dá essa impressão de que agora acontecem com mais frequência, ou será que é porque agora nós temos mais recursos para estarmos informados? Agora eu tenho o celular na minha mão, jornal na TV. Então, aí para pensar, será que realmente está tendo mais guerras, ou será que a gente só está mais informado? Pastor Antônio.
Ah, com certeza, né? Estamos bem mais informados, né? Hoje a gente fica sabendo de tudo na hora.
Uhum.
É impressionante, né? Os recursos que temos hoje. Então aí dá a impressão de que é só hoje, né, que está acontecendo isso.
Sim, sim.
Quando na verdade, né, isso sempre aconteceu. E quando você lê a Bíblia, você vê, né? Pela própria Bíblia.
Uhum.
Quantas guerras e quantas guerras e quantas guerras, né? Então, isso aqui que nós estamos lendo aqui em Mateus 24, versículo 6... Né? Certamente, Jesus falou isso aqui, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, vede, não vos assusteis, porque é necessário, veja, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Então, guerras e rumores de guerras não é um dos sinais,
uhum.
Mas a gente não pode dizer que é o sinal.
Não é o sinal.
Não é o sinal.
Não é o principal,
é.
Né?
Não, o principal sinal que marca a volta de Jesus, a gente sabe que é a pregação do Evangelho. Né? Esse é o principal sinal. Isso ainda não é o fim. Isso se aproxima. E a pergunta do Carlos, eu só quero esclarecer aqui para ele, né? Porque acredita-se que haverá um arrebatamento da igreja antes desse tempo de tribulação, esse tempo do fim. Né? E segundo o texto bíblico, que nós respeitamos quem acredita dessa forma, né? Temos amigos que compartilham, mas dentro do texto bíblico, quando a gente vai na sequência para a parábola da figueira, o que ele fala sobre arrebatamento aqui, ele está dizendo que e eu vou ler o texto, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, um será tomado e a outra deixada. Esse arrebatamento que está falando aqui não é arrebatamento de um ato, não é um ato secreto, né? Mas é aquele que está aguardando a volta de Jesus. E aquele que não está aguardando a volta de Jesus.
Pastor, é assim, se a pessoa...
A condição, né, das pessoas.
Exatamente, exatamente.
Ó, se a pessoa lê o texto isolado, pode ter uma interpretação pessoal, particular. Se ele olhar o texto um pouquinho, o que vem antes, o que vem depois, aí começa a completar um pouco melhor a situação. Veja só, você leu aí junto, né? Se você lê aqui, olha, só o versículo 40... só o verso 40.
Isso.
E o 41, ó. Dá uma impressão, ó. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Então, aqui só fala isso. Agora, não fala aqui se o que vai ficar deixado vai ficar vivo ou morto.
Exatamente.
Entende?
E ele vai dizer na sequência, no 42, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que vem o dia em que vem o Senhor.
Então, aí você lê um pouquinho antes.
Uhum.
Aí, quando você lê um pouquinho antes, fica tudo muito claro.
Exatamente.
Porque no verso 38 falou que, porquanto, assim como foi nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então está fazendo uma comparação.
Isso.
Tá certo?
Aquele não foi um evento secreto, se a gente usar aqui, né?
É.
A argumentação.
O dilúvio, o que aconteceu no dilúvio? Quem entrou na arca se salvou.
Uhum.
Quem não entrou, o que aconteceu? Ficou vivo? Não, morreu.
Uhum.
Então, assim vai ser na volta de Cristo. Quando ele estiver voltando para buscar os seus fiéis, né, as pessoas estiverem salvas, que aceitaram Cristo, então aí serão arrebatados para o céu, sem dúvida. Mas a volta dele será visível e audível. Vamos ver e ouvir.
Sim.
Né? E os que não aceitaram Cristo não suportarão a glória de Cristo e irão morrer. E a gente pode até ler esse texto aqui.
Sim, sim.
Podemos ler?
Sim, sim, sim.
Então vamos ler.
Eu creio que é importante, só para a gente esclarecer.
Não. Aliás, é, deixa, não é um... deixa eu ler um texto aqui um pouco antes de ler esses textos aí, porque está dentro desse próprio aqui, ó. É que amplia e esclarece. Por exemplo, é Lucas 17:34. Olha aqui. Lucas 17:34 diz assim, ó. Opa, passou aqui. Lucas 17:34. Aqui amplia, ó. E diz assim, ó. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Verso 35. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Verso 36. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Verso 37. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Tá vendo?
Uhum.
Então o que vai ficar deixado vai ficar morto e bem morto. E tão morto que os abutres vão se juntar.
Uhum.
Entende? Então quem vai ficar não vai ficar vivo. Vai ficar morto. Agora veja, aqui em Mateus 24, versículo 30.
Pastor.
Pois não.
Vamos deixar Mateus 24, versículo 30.
Já guarda.
Ok.
Pausadinho.
Hora daquele intervalo.
Eles fazem isso com a gente aqui, viu, pastor Antônio?
Somos muito
corretos. Porque eles é que mandam no tempo aqui.
Eu executo.
A soberania do tempo está sob as mãos deles.
Eu executo, certo? Mas quem manda é a Larissa. Então vamos fazer um intervalo. Vamos lá.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje o nosso programa está falando sobre os últimos momentos da humanidade, os últimos momentos da história do mundo. Estamos com o pastor Antônio Gonçalves. Você que está acompanhando a semana especial do Anjos da Esperança no horário das 11 horas da manhã, já está acostumado com o rostinho dele aqui na Rádio Novo Tempo. E agora vai se acostumar no Além dos Fatos também, porque ele vai voltar um monte de vezes, velho.
Verdade, ele já é nosso parceiro, né? Ele tá pertinho da gente, né? É, pode ser sócio aqui do programa, sem dúvida alguma, trazendo o seu conhecimento também da Bíblia, os seus estudos, e para participar, para dar esse brilho aqui do conhecimento ao nosso programa Além dos Fatos. E a gente aprende muito aqui, né, Larissa?
Muito, né? Véri.
Com o professor Gilmar Batistotti, hoje, né? O professor Antônio. E os nossos mestres que vêm aqui nos ajudar, nos auxiliar para compreender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastor Gilmar.
Estamos aprendendo, né, velho? Eu sempre digo que é inesgotável, né?
É claro.
Quando a gente estuda, quando a gente para observar o texto bíblico, a gente tem o coração aberto, nós estamos crescendo no conhecimento da palavra. E quando a gente produz uma revista, né? E até vou aproveitar, antes de apresentar a revista que a gente está disponibilizando hoje, eu vou aproveitar e falar do novo lançamento que a gente tem por aí, que vai chegar por aí, né, agora no mês de abril, a nova revista Esperança, que a Novo Tempo está produzindo, a revista Eventos Finais. E nós vamos falar exatamente sobre os últimos acontecimentos. A gente está tendo uma campanha especial do Anjos da Esperança, porque a gente tem agora a revista pronta e o nosso objetivo agora é imprimir a revista e distribuir sem nenhum custo para os nossos ouvintes, telespectadores. E você pode participar com a gente fazendo uma doação especial. Você que é Anjo da Esperança, se você foi, faça uma doação especial. E se você ainda não é anjo, seja um Anjo da Esperança, tá? É só você fazer a doação através da nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. Então vamos lá, anjosradio@novotempo.com. Perdão, é que eu tô com escola bíblica aqui, agora eu tenho que mudar a chavinha aqui. Então eu tô
quem
aqui
manda no, você ser além multimídia?
Não, além dos fatos. Então é anjosradio@novotempo.com. Você pode fazer a doação, tá bom? Mas nós estamos oferecendo, Lari, eu acho que cabe bem a gente estudar o tema do Apocalipse para este momento, né? Nas suas séries você estuda Apocalipse, certo, Pastor Antônio?
Sim, a gente estuda profundamente a palavra, as profecias, Daniel e Apocalipse.
Que bom. Onde será a próxima?
A próxima conferência vai ser lá em Caraguatatuba.
Caraguá.
Agora, começa sábado agora.
Sábado agora.
Na Igreja Adventista Central de Caraguá.
Atenção, você que está nos ouvindo aí, que é de Caraguá.
Litoral Norte.
Caraguá, lá, Litoral Norte, região belíssima, Igreja Adventista Central. Pastor Antônio Gonçalves compartilhando a palavra Daniel e Apocalipse.
Endereço, pastor?
Claro.
Rua Guarda, Avenida Guarda Mirim Juarez, 530, no bairro Indaiá, né? Então ali nós teremos uma semana espetacular de estudos profundos da palavra de Deus.
Você é convidado, chega lá e diga assim: eu assisti o Além dos Fatos, né? Na quinta-feira.
É 19h30, começa sábado agora, 19h30.
Inclusive o pessoal do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, pode descer também, né? Até Caraguá.
É aqui do ladinho.
Pertinho.
Dá pra ir.
Tamoios de distância.
E a Tamoios duplicada vai rapidinho, né, velho?
Muito rápido.
Então, você pode pedir a sua revista Esperança Apocalipse agora. Só escrever Apocalipse, velho?
Apocalipse.
Para 12981510081.
Estou esperando.
Quanto custa?
Nada.
Sua disposição.
Totalmente graças.
Só. Não custa nada, você vai receber aí na sua casa.
E que momento para pedir essa revista, pastor?
Exatamente.
Que momento para pedir? O momento é esse, não deixa para depois, porque é um assunto que precisa estar sempre alerta nos nossos corações, nas nossas mentes também. A gente peça essa revista, é um estudo muito rico de conteúdo, é uma bússola que vai apontar para o que a Bíblia está falando.
E o melhor antídoto, antimedo, né? Alguém pode ser que, eu tenho medo desse assunto e tal. Quando você conhecer o Apocalipse, né, com esta visão, a visão bíblica, você vai ficar ansioso por mais.
Não há o que temer.
Amém.
Posso fazer uma correção?
Pode.
O Carlos fez... Eu li como afirmação.
Aham.
Mas o Carlos fez uma pergunta. Pô. Carlos... Foi mal. Eu esqueci de ver a interrogação. Ele perguntou: os adventistas são pré-tribulacionistas? E a gente respondeu: não, porque nós não acreditamos que esse arrebatamento será secreto da igreja, que não participará da grande tribulação. Nós acreditamos que o que a parábola está dizendo da figueira está somente anunciando. Fique atento. Porque a igreja, aqueles que forem fiéis, viverão os últimos momentos até a volta de Jesus. E o Senhor estará com eles, eles serão consolados, protegidos pelo Senhor. Certo, pastor?
Sim. Veja, a última geração de crentes da Terra vai passar pela perseguição da besta, vai passar pelo fechamento da porta da graça...
Perdeu a oportunidade, é isso, né?
É, porque quando fechar a porta da graça, aí quem se salvou, quem não salvou, não salva mais.
O justo.
Restam apenas dois grupos, que foram selados com o selo de Deus e os marcados com a marca da besta.
Uhum.
Aí vai cair 7 pragas na terra. É a ilha divina sem misericórdia. Hoje a ilha divina derramada misturada com misericórdia. Uhum. Mas fechada a porta da graça vai ser sem misericórdia.
Cai sobre aqueles que rejeitaram a palavra.
É, em tempo de graça, não entregaram a vida a Deus.
Uhum.
Né?
Uhum.
Aí, então, depois da 7ª praga, acontece a volta de Cristo. Uhum. Mas durante as 7 pragas, o povo de Deus vai ter um período de angústia, é verdade, está escrito, mas vai se cumprir na vida do povo de Deus, literalmente, o Salmo 91. Uhum. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a vergonha do ímpio. Uhum. E praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, Deus vai proteger os seus fiéis.
Uhum.
Mas Jesus volta depois da 7ª praga. Então... A última geração de crentes vai passar por esse período de tribulação, sim, mas protegido por Deus.
Uhum.
Larissa, nós fomos para o intervalo com o pastor com o texto aberto.
Mateus 24:36.
Muito bem.
Agora, o pastor Batista falou uma coisa aqui, eu queria dar um... Veja, a ignorância é atrevida.
Uhum.
Quanto menos a pessoa sabe, mais pensa que sabe, menos respeita os outros. E quanto mais sabe, mais entende que não sabe, mais respeita os outros.
É verdade.
Então, ele falou: Deus é inesgotável. E é isso mesmo. Nós aprendemos dele aqui na Terra e depois por toda a eternidade no céu. Deus é inesgotável.
Exatamente,
é?
Exatamente.
Muito bem. Então notem que em Mateus capítulo 24, versículo 30, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então aqui é muito claro que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus, né? E diz que todos os povos da terra se lamentarão. E por que vão se lamentar? Exatamente porque em tempo de graça não entregaram a vida a Deus. Porque quando ele voltar para buscar os seus fiéis, ele não vem para salvar, vem apenas para buscar os que em tempo de graça entregaram sua vida a ele. Aí, em seguida, fala assim, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, a volta dele será visível e audível. Vamos ver e ouvir. Por quê? Porque os anjos vêm tocando trombetas. Entende? Então não tem nada secreto. Agora, o arrebatamento secreto, Batistote, é porque fizeram má interpretação da última semana, né, da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Né? Então pegaram aquela semana lá, e como sendo literal, e colocaram 7 anos de tribulação. Aí inventaram toda uma história, né? 7 anos de tribulação, a besta vai reinar, depois que quem se converter, quem vencer a besta vai ter chance de salvação, Israel vai se converter como nação.
Aí acontece o arrebatamento, né? Nesse início.
Diz que o arrebatamento acontece, aí depois que arrebata vai ter sete anos de tribulação. Né? Então, isso foi desenvolvido em cima de uma má interpretação do texto bíblico, né? De Daniel, capítulo 9, das 70 semanas. Porque, na verdade, ali é uma semana profética e não dias literais.
Então, é uma boa lembrança disso.
Né? Então, notem que, agora, veja bem, quando Jesus estiver voltando, que ele vem devagar, né, e não vai ter nenhum míssil para interceptá-lo, o que vai acontecer com o povo? Posso ler aqui?
Por favor.
Aqui. Então, vamos para Apocalipse, capítulo 6. Olha aí, versículo 14. Aqui fala da volta de Cristo. Em Apocalipse 6, versículo 14. Diz assim, ó. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja, pergaminho é couro de animal. Então, antes de papel, usava couro para escrever. Couro de cabrito, couro de ovelha. E enrolava. Quando ia ler, desenrolava. Então diz que o céu vai se enrolar, vai se recolher como um pergaminho quando se enrola. Isso é na volta de Cristo. Né? E a sacudida vai ser tão grande da natureza que vai se remover as ilhas e as montanhas dos seus lugares. Agora, no verso 15, fala assim, ó, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eles disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e esconderam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? Então aqui você vê o desespero terrível dos ímpios. Então, primeiramente, acontece um desespero na vida dos ímpios, que procurarão a morte para não ver Cristo voltar, mas vai ter que ver. Aí quando ele se aproxima mais da terra, o que que acontece? Aí você vai para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 1, verso 6. Olha o que diz aqui. O que acontece com todos os ímpios, depois de passar por esse período terrível, né, de desespero. Olha aqui. De capítulo 1, verso 6 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Veja. De fato, é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Veja, penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirados em todos os que creram naquele dia. Então notem que vai ter um período de desespero dos ímpios vivos, e quando Jesus se aproxima mais da terra, não suportam a glória de Cristo, irão morrer. Então todos os ímpios morrem no dia da volta de Cristo. Né? Aí nesse mesmo momento, o que que acontece?
Começa o período.
Acontece a ressurreição dos salvos. Né? Aí nesse mesmo momento, ressuscita os salvos. Então a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, aí explica, olha só. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí acontece a ressurreição de todos os salvos. Né? E vai ressuscitar perfeito. Se morreu com câncer, ressuscita sem o câncer. Se morreu com Covid, ressuscita sem o Covid.
Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que eles serão transformados no abrir e fechar de olhos, né?
Já ressuscita sem natureza pecaminosa.
Exatamente.
Já transformado.
E junto com os vivos são levados para...
Aí, no versículo 17, eu queria destacar um detalhe. Uhum. Assim, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Uhum. Então tem arrebatamento? Tem. Tem. Mas é secreto? Não. Não. Olha aí, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com os que ressuscitaram, tá vendo? Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo? Então, aqui é o momento que realmente Jesus desce e leva o seu povo para o céu. Uhum. Visível e audível.
Sim. E aí começa o período que a gente, em Apocalipse capítulo 20, que vale a pena ser estudado, que é o período dos 1000 anos. Uhum. E nesse momento acontece a vindicação do caráter de Deus. Porque o que está em jogo no universo, diante de todo o cenário, é se Deus é justo ou se Deus não é. Se todas as pessoas receberam a oportunidade para aceitá-lo ou não aceitá-lo. Sim. E aí aqueles que foram salvos vão entender que realmente Deus foi justo e Deus deu oportunidade para todas as pessoas. Ou seja, tudo que estava, né, aquilo que estava encoberto será revelado, né? Nada vai ficar. Eu imagino Deus passando, explicando, né, passando isso de uma forma, não sei qual é a tecnologia, mas os nossos pensamentos, os nossos, estou dizendo, né, eu espero estar vivendo a eternidade, mas os pensamentos daqueles que rejeitaram, porque é preciso entender que Deus deseja salvar a todos em todos os lugares. Foi o que a gente falou no começo.
É, a partir da volta de Cristo, o diabo será preso, né? Uma cadeia de circunstâncias.
É bom lembrar que a Terra fica sem forma e vazia.
Exato.
Certo?
Volta à estaca zero.
Exatamente. É bom lembrar
isso. Sem forma e vazia.
Exatamente.
Trevas. E só o diabo e os demônios ficarão aqui por 1000 anos, meditando em toda a besteira que causou.
Essa prisão é circunstancial, não tem ninguém para tentar, porque o trabalho do diabo hoje é a tentação. Pedro diz na sua carta que ele anda ao nosso redor querendo nos destruir, né?
A pior prisão que tem, pastor, é ficar sem fazer nada.
É, exatamente.
É verdade.
Então vai ficar 1000 anos, né, literalmente, nessa situação. Uhum. Sem ninguém. Não vai ter nenhum passarinho para cantar e alegrar o diabo. Uhum. Nem um ser vivo, a não ser o diabo e os demônios. Aí então, depois dos 1000 anos, diz a profecia, que aí sim, o diabo será solto por pouco tempo.
Uhum.
Por quê? Porque vai descer a Nova Jerusalém, Cristo vai pisar em cima do Monte das Oliveiras e vai ressuscitar todos os perdidos.
O verso 5 do capítulo 20 diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então é aí que o Senhor...
Aí o diabo vai ser solto por pouco tempo, porque vai ter gente de novo para ele tentar.
Uhum.
Só que vai ser por pouco tempo.
Uhum.
Ele vai enganá-lo, vai dizer, foi eu que ressuscitei vocês. Uhum. E é mentira, porque o diabo não pode ressuscitar nem a formiga.
Sim.
Né? Aí ele vai enganá-lo e vai arregimentar para a última grande guerra, para atacar a Cidade Santa, né, e o povo de Deus. E aí então Deus manda fogo do céu. Né? Primeiro ele vai dizer assim, olha, para os salvos, vinde bendito meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos entrar em fila na Nova Jerusalém, seremos coroados. E para a multidão, né, de ímpios comandados pelo diabo...
Gostaríamos que fosse uma meia dúzia, né?
Pois é. Aí vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Né? E aí então ele entra, fecha os portões, e aí então vai passar uma visão panorâmica de todo o grande conflito cósmico.
Uhum, uhum.
Que se iniciou no céu com a rebelião de Lúcifer, desembocou na Terra, e todos vão ver o momento que Cristo veio aqui para salvar, a chance que teve, e todos vão se ajoelhar. É nesse momento aí que todo mundo vai se ajoelhar, até o diabo e os demônios vão se ajoelhar e vão dizer assim, ó, bendito que vem em nome do Senhor, mas não se arrependerão, e levantarão com fúria para atacar a Cidade Santa. Aí Deus manda fogo e enxofre do céu, e aí é o salário do pecado. Cada um queima de acordo com seus pecados, uns mais e outros menos, e muitos dias e dias. Quem mais vai sofrer vai ser o diabo, a besta e o falso profeta, que são objeto de engano do povo. Mas todos virarão cinza, diz a profecia. Então não vai ficar queimando, 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 e queimando, 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 nunca vai deixar de queimar, como alguns pensam e falam. Até nisso Deus tem misericórdia.
Sim.
Né?
Sim.
Então vai, aí esse fogo que vai queimar o diabo, os demônios e os ímpios, vai purificar a terra. E Deus vai criar aqui novo céu e nova terra, onde habita a justiça.
A recriação que a gente falou durante a semana, junto com o Marcelo, né, que é o plano original de Deus, né, essa recriação. Agora, eu só queria resgatar uma coisa importante, Lari, que foi o que levou você a fazer a alteração hoje do tema, né? E eu acho que é importante para a gente. Quando a gente vai para a descrição, e eu gosto de ficar atento sempre naquilo que o autor bíblico escreveu, E eu volto para Mateus 24, o pastor Jean Antônio já leu, né? E certamente, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis. É que é importante.
Isso.
Então, o que nos traz, né, pastor? Quando a gente liga, né? Eu ia dizer liga a televisão, né? A gente acessa o celular, né? A gente acessa o celular e vê a notícia, porque a notícia está na palma da mão, né? Isso nos dá medo. Medo de uma guerra nuclear, certo?
Uma terceira guerra
mundial. Né? E o texto diz, não vos assusteis.
Eu quero que o senhor e o pastor Antônio complementem um ao outro, né, com esse texto, mas para isso, quando o senhor fala não vos assusteis, o comentário da Josi entra perfeitamente, porque ela fala, gente, eu fico impressionada como vocês relatam coisas que estão por vir na maior naturalidade. Vocês não estão assustados.
Porque Josi, essa é a orientação bíblica. É isso que a Bíblia diz. Então, eu tenho que confiar. Hoje, quando eu vi a notícia de que um país, né? Eu não vou ficar fazendo citações aqui, né? Mas posso, né? Acho que não vai. Mas os Estados Unidos hoje fez um teste de uma bomba nuclear no espaço para ver se estava, né? Você fica assim, uau, né? Será que, né? Como aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, né? Haverá? Porque você começa a imaginar, né? E a imaginação dança com a loucura, né? Você começa a ficar assustado. Mas o texto, eu tenho que ir para o texto. O texto diz, não se assuste, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim, porque vai se levantar nação contra nação. Então, diante desse cenário, querido ouvinte, o que, que a gente pode dizer? Que é mais uma nação levantando contra a nação, guerra e rumores de guerra, Deus está no controle, Deus não deseja, mas Deus está no comando de tudo.
Outra coisa que assusta muito, pastores, as pessoas, é que muitos são ensinados de que tudo acabará numa grande guerra.
É, né? Exatamente.
E há pouco falava lá de que não haverá o fim, né? Como foi no dilúvio, né? E também não será...
Produção cinematográfica, né?
Não será
influência com... hollywoodiana.
Força humana.
Né? Influência hollywoodiana, né? Pastor, eu sei que você vai fazer o comentário, mas eu só queria citar aqui... Ó.
Deixar os últimos minutos.
O Carlos só falou assim, tudo bem, pastor, muito obrigado por responder. Ele falou que não é um membro da comunidade, mas da comunidade adventista, mas é um ouvinte da rádio. Carlos, a gente fica muito feliz porque você está ligado com a gente.
Exatamente.
Você deseja conhecer, você está aí, né? E é o que a gente quer aqui também, ampliar nosso conhecimento.
Nossa alegria,
né, pastor?
Eu queria dizer o seguinte, ó. Cristo veio. E ele venceu onde Adão fracassou. Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz, pagou o preço. Derramou seu sangue. E ao terceiro dia venceu a morte e a sepultura. E garantiu nossa salvação. E ele disse assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. O que significa isso? Isso significa que a pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Se ele viver é lucro, se ele morrer é lucro. Se ele viver, vive para Deus. Se morrer, morre salvo. E quando Jesus voltar, ele ressuscita e vai para o céu. Entende? Então, o prazer dele está o quê? Em servir a Deus. Não importa o que aconteça. Né? O prazer dele está na lei do Senhor. Né? Servir a Deus. Porque o que tem para acontecer e vem acontecendo apenas traz, de certa forma, né, alegria por saber que Cristo em breve virá para buscar os seus fiéis e vai pôr um fim ao sofrimento do mundo.
E aí... Você me fez pensar aqui, eu quero trazer o texto, que está no final da parábola do juiz iníquo, onde aquela viúva é insistente para que aquele juiz que não é do Senhor a atenda, e ele termina a parábola dizendo, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Porque é o que a gente tem que pensar sobre nós hoje.
Exato.
Né?
A fé é um dom de Deus, né? A fé você não pode comprar no mercado.
Não.
Todo mundo tem fé, só que uns têm a fé atrofiada, outros têm a fé expandida. Então a fé pode aumentar e pode diminuir. Como é que a fé aumenta? Toda vez que você se aproxima de Deus, de alguma forma, sua fé aumenta. E o contrário também é verdadeiro. Se você lê a Bíblia, sua fé aumenta. Se você canta um hino, sua fé aumenta. Se você ora, sua fé aumenta. Né? Se você frequenta a igreja, sua fé aumenta. Então a fé pode aumentar e pode diminuir. Então quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra.
É.
Não é? Ou seja, né?
Se eu estiver, eu quero que a resposta seja sim, né, Antônio? Se nós estivermos, né, eu quero sim, ele achará. Achará em mim, achará no meu coração.
Amém.
Né? Para que ele diga assim, então venha, venha, bendito de meu Pai. Uhum. Né? E possua por herança o reino que eu tenho preparado para você. Né? Então aí é a resposta de cada um de nós.
E essa naturalidade e alegria que o ouvinte citou, né? É exatamente essa esperança, né? Essa convicção de que está, todos esses acontecimentos mostram que está próximo este o fim. Né? Mas é o fim para o pecado, para a dor, para a morte, para o desespero, né? E a abertura da eternidade.
O que vai para o fim do sofrimento da Terra nem a direita nem a esquerda.
Exato. Não, exato.
Não é nenhum movimento político.
Não. Nosso socorro não vem da Terra.
Não vem da Terra.
Nosso socorro vem do céu.
Exatamente.
Né? É a volta de Cristo que vai para o fim do sofrimento do mundo, não é outra coisa. Agora,
assim como os nossos valores não são dessa Terra, os nossos valores, aquilo que a gente se apega, tem que ser a eternidade.
Pastor, 30 segundos.
Vou ler um versículo.
O que te resta?
Posso ler um versículo?
Pode.
Ok. 1 João 2, verso 1. É um texto carinhoso. Eu vou citar até de cor aqui. Uhum. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, não. Mas... se todavia alguém pecar, não fique na lama derrotado. Lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Amém. Jesus Cristo, o justo.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Antônio.
Pastores, muito obrigada, Pastor Antônio. A casa é sua. Espero que aceite mais convites.
Uhum.
Amanhã, semana especial, Anjos da Esperança termina, né? Com o Pastor Antônio, às 11 da manhã. E a gente retorna na segunda-feira.
E eu quero ver a agenda do Pastor Antônio pro Além dos Fatos também, ó, cheia de páginas, tá, Larissa? Daqui pra frente. Um abraço e até amanhã.
Tempo Notícias. Horário de Brasília, agora às 5h55. A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira a Operação Datalynx para desmontar um esquema de roubo e venda ilegal de dados pessoais. Segundo a investigação, uma plataforma usava informações retiradas de sistemas do governo e de empresas privadas. Os dados eram alterados e colocados à venda na internet. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve dados manipulados e inseridos na plataforma. A Polícia Federal investiga acessos ilegais a sistema da Receita Federal e o uso de informações de autoridades, inclusive de Moraes e de sua esposa. Um estudo divulgado nesta quarta-feira aponta que uma em cada 5 crianças ou adolescentes no Brasil já foi vítima de abuso ou exploração sexual online. O relatório foi publicado pelo Unicef em parceria com a Interpol. A pesquisa estima cerca de 3 milhões de meninos e meninas afetados por crimes facilitados pela tecnologia. A maior parte dos casos ocorre em redes sociais, aplicativos de mensagens e jogos online. Em 49% das situações, o agressor era alguém conhecido da vítima. O estudo também alerta que 34% das crianças não contaram a ninguém sobre o abuso. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.